Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, começando mais um boletim de olho no que acontece em Chicago. Boletim da soja hoje com informações negativas, porque Chicago recuou forte. 16 pontos aí nos primeiros vencimentos uma indicação de que tem novidade para justificar essa queda nos preços. A gente vai conversar agora com Camilo Motter, direto lá de Cascavel, no Paraná, onde fica a Grana Oeste, para saber dele o que está acontecendo em Chicago. E a gente quer saber também como está a situação do produtor paranaense nesse momento. A gente tem ouvido muito a questão do excesso de chuva por lá e o seu Camilo está de olho nessa questão também. Mas, para começar, seu Camilo, seja bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente entende esse mercado hoje, essa queda aí de 16 pontos nos primeiros vencimentos, tem fundamento ou é uma realização depois das três sessões seguidas de alta, seu Camilo?
Tem as duas coisas, Alex, mas antes de mais nada, boa tarde para você, boa tarde aos produtores aí sintonizados neste importante canal que é o Notícias Agrícolas. É um momento de realização de lucro ou de realização depois de ganhos, embora a semana passada também tivemos aí perdas, e esta semana foi uma semana que recompôs um pouco o preço, equilibrando este momento que nós vivemos de oferta e demanda, que acabam gerando um quadro de muito aperto nos estoques finais, né? Então, na verdade, a gente pode falar que é um pouco de realização. Mas o fator fundamental, importante, que hoje circulou no noticiário internacional, é a perspectiva do produtor norte-americano de plantar mais soja na próxima temporada, cujo plantio aqui mais ao sul começa em março, mas que o forte do plantio é em maio, né? Portanto, as primeiras especulações sobre a área começam a surgir, e o governo americano, através do Departamento de Agricultura, deve divulgar a primeira estimativa no Fórum do USDA, pelo dia 20 de fevereiro. Né? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, nós vamos ver que o recorde diário aconteceu lá na safra de 2018, com 36,5 milhões de hectares. No ano seguinte, a safra 19-20, foi uma das piores dos últimos 7 ou 8 anos em termos de área plantada, provocada principalmente pelo excesso de chuvas e preços muito acomodados naquela época, né? E ficou em torno de 30,5 a 31 milhões de hectares. Esta última temporada já passou dos 33,6 milhões de hectares, e há uma estimativa inicial de alguns órgãos de que possa voltar aos 35,5, 36 milhões de hectares, um aumento aí da ordem de 8 a 9%. Então, os preços neste momento, apesar da alta também em outros mercados, especialmente no milho, que é o grande concorrente por área da safra de verão, né? Mas neste momento os preços estariam favorecendo muito mais a relação, essa relação de preços estaria muito mais favorável ao plantio de soja. Então, essa informação circulou fartamente hoje pelos mercados e acabou dando munição aí para fundos e investidores venderem posições que haviam comprado nesses dias, né?
Seu Camilo, mais uma expansão desse patamar de 8 a 10% em área, como o senhor bem colocou aí, poderia promover uma produção suficiente para equacionar esse desequilíbrio que a gente está vendo entre oferta e demanda nesse momento?
Veja bem, a gente costuma analisar, e o mercado às vezes adota uma análise como de fator único, né? Tem até um termo em latim que se diz ceteris paribus. Ceteris paribus significa uma análise de mercado de uma variável só. Qual é a variável que estamos analisando? Aumento de área. Aumento de área em condições médias e históricas de produção te leva a um aumento de produção. E se é um aumento substantivo da ordem de 8 a 10%, 8 a 9% de área, isso implicaria numa reposição bem substantiva da produção. Mas isso é uma análise em condições isoladas, né? Então, eu estou analisando o que, que isso pode me trazer de oferta, e a primeira imagem que me vem é um aumento, digamos, da ordem de 8% a 10%. Se o clima correr tudo dentro da normalidade, nós teremos uma produção americana voltando a 125, 130 milhões de toneladas e até, de repente, produzindo um novo recorde na próxima temporada. Bom, este é um primeiro impacto que se tem.
Sim.
Agora, se a produção brasileira começar... Vamos fazer agora o jogo que o mercado vai fazendo no seu dia a dia, ou aquilo que se diz um dia após o outro. Esta é uma informação que pesou hoje. Amanhã nós podemos ter informações que vão pesar diferentemente, porque vai começar a sair agora as projeções de safra brasileira, já mirando o início de fevereiro que vem aí. E eu tenho convicção que a gente vai começar a falar menos produção para o Brasil e não mais produção. Claro que isso começa a ofuscar um aumento de área nos Estados Unidos, e o dia a dia vai nos mostrar que um aumento de área lá pode não ser o suficiente para aplacar os preços. Ao contrário, nós podemos ter ganho de preços no decorrer. Mas vamos analisar o que se passa hoje, que é esse impacto de uma análise um pouco mais isolada, olhando que os fundos estão bastante comprados, então aproveita o momento para vender. Eu diria, em princípio, é um impacto pontual em função dessa informação, que pode se diluir no decorrer, né?
Muito bem. Ou seja, tem muita água ainda para rolar, mas, enfim, o mercado ele tem essa capacidade de antecipar as informações, né, seu Camilo?
Perfeito.
A antecipar o que pode acontecer lá na frente. De qualquer forma, olhando para o que a gente tem hoje, criando essa expectativa de uma produção boa nos Estados Unidos, o que o senhor entende como preço razoável aí para a soja?
Bom, veja bem, eu acho que a gente, o mercado adquiriu um patamar aí de 13, 13,5 que ele está girando, é um patamar que ele pode daqui a pouco voltar a buscar os 14, eu acho que ainda o foco nem é o plantio americano, nós estamos falando de uma informação pontual hoje, né? O foco é a evolução da safra sul-americana, especialmente a brasileira, e vamos ver agora esse início de fevereiro como as avaliações de safra, o que, que vão nos trazer de informação nova, né?
O senhor falou que não acredita, que não acredita numa revisão para cima, pode acontecer inclusive uma revisão para baixo. Por que, seu Camilo?
Eu acredito que sim, porque nós temos diversos problemas se acumulando nesta temporada. Em primeiro lugar, um atraso no plantio motivado pelo retorno da chuva de forma mais tardia. Então, nós temos um atraso generalizado no plantio. Em princípio, isso não tem muito a ver com perda de safra, porque, na verdade, a safra brasileira, nós temos um espaço bem mais longo, uma janela de plantio e evolução da safra muito maior, né? Se comparado com a americana, por exemplo, né? Porém, no decorrer, nós temos também adversidades climáticas e aí, sobretudo, o excesso de umidade, excesso de chuvas em muitas regiões, que na minha avaliação pega parte do Mato Grosso também, mas Mato Grosso do Sul um pouco mais intenso e o Paraná muito acentuado, inclusive Santa Catarina. Então, nós temos o excesso de umidade e o reflexo é, em áreas de soja já em fase de maturação ou até maduras, e algumas áreas ainda pontuais, mas já dissecadas, nós temos problema seríssimo de qualidade e perda de quantidade também. Há relatos aí de perda de 30%, 40% nessas áreas. Ainda são casos pontuais e em razão do atraso do plantio e evolução, são poucas as áreas nessa condição. Porém, as áreas mais tardias também, há muitos relatos de perda de vagens na fase inicial ou até formação de grãos, né? Se chama isso de abortamento de vagens e flores e vagens, né? Portanto, ainda é cedo para falar em perdas nisso, ainda não vimos nenhuma avaliação nesse sentido. Em duas dimensões, qual a extensão destas perdas em termos de área que regiões isso efetivamente atingiu e qual a intensidade dessas perdas. Né? Então, essas avaliações deverão surgir aí nos próximos 10 a 15 dias. Né? Mas o fato é que ainda não há nenhuma previsão concreta de quando isso pode voltar à normalidade, com um retorno de tempo mais luminosidade, sol, etc., e estancar esse tipo de perda. Né? Então, são fatos aí que estão em evolução dentro deste ano bastante complicado em termos, em questões climáticas, né, Alex?
O senhor falou aí de perdas, por enquanto, pontuais. Mas isso pode interferir na produção final, seu Camilo? Já chega a ter essa preocupação ou ainda é cedo?
Eu acho que ainda é cedo para avaliações, mas a gente pode ter um direcionamento. E o direcionamento é qual? Menor produção. Não sabemos em que intensidade e quantidade ainda, mas eu acredito que estas informações que vêm do campo, elas não contribuem em nada para a gente obter uma safra que era estimada em 133, 134 milhões de toneladas. Né? Eu acredito que a gente vai falar em números ao redor de 130 já logo em fevereiro, ou até abaixo disto, né? Mas ainda sem nenhum número conclusivo e seguro. Né? Ainda é muito cedo para isto. Né?
Muito bem. Bom, o efeito da safra brasileira, seu Camilo, pode implicar em alguma mudança de rumo nas cotações em Chicago?
Eu acredito que sim. Na medida em que nós vamos ter mais complicações e eventuais avaliações menores nas perspectivas de produção, isso tende a dar sustentação em Chicago. O quadro geral de oferta e demanda, ele veio se afunilando nos últimos meses, né? Com a demanda chinesa muito, muito forte, o que muitos esperavam que seria uma demanda chinesa centrada apenas no Brasil, depois não se confirmou. Essa demanda se voltou para os Estados Unidos com a mesma intensidade, com o mesmo apetite, né? Então, acabou enxugando drasticamente os estoques norte-americanos também. Muitos imaginavam que a China não compraria tanta soja dos Estados Unidos por a disputa comercial que existe, embora houve assinatura de acordos, mas muito tiveram um ceticismo nesse sentido, o que não se configurou verdade. Tanto que os Estados Unidos já venderam neste ano quase 58 milhões de toneladas contra 32 do ano passado. Olha a diferença, 58 para 32 milhões de toneladas. E os embarques, aí sim, efetivamente, o que saiu do país, 46 milhões contra 25 do ano passado. Então, veja que, apesar de ainda eles não terem tido uma recomposição de estoques de forma salutar, há uma demanda forte e com o atraso no Brasil, aí é um ponto importante também, a tendência é que os chineses comprem mais volumes nos Estados Unidos antes de começar a embarcar no Brasil. Então, pode minguar ainda mais os estoques americanos, que estão aí na casa de 3,5, algo assim, 3,8 milhões de toneladas são os estoques americanos, que é o menor desde 2013, 14, algo assim. Então, há essa combinação extremamente positiva para preço, né, nos últimos meses, que é uma demanda muito forte, um consumo muito forte, com uma oferta em dúvida se ela vai ser o suficiente para repor estoques. Né? E a dúvida agora paira exatamente na safra sul-americana, aí notadamente a safra brasileira. Então, veja bem, o quadro geral com forte demanda e oferta de igual para menor do que nos últimos anos, isto faz com que os estoques mundiais e norte-americanos, o epicentro formador do preço, estejam em xeque, né? Estejam muito minguados e tendência é a gente ter preços firmes pela frente até que haja uma reposição melhor. Eu não acredito muito, como em anos anteriores a gente viu, que haja um racionamento muito forte de consumo. Há uma certa redução de consumo, mas não tão expressiva, mesmo com preços altos, né? A gente chama isso de uma demanda inelástica, né? Ou seja, a sensibilidade à demanda em função de preço ela é muito baixa, né? O preço alto não afeta muito a demanda, né? E isso pode acontecer novamente este ano, e a demanda segue firme e reduzindo estoques e os preços se mantêm relativamente altos. Né?
Muito bem. Então, a gente já entendeu aí o viés de preços da soja em Chicago. Apesar da queda hoje, existe tudo para a soja voltar a se recuperar, enfim, pelo menos parar de cair aí daqui para frente. Agora, seu Camilo, e o Brasil? O que a gente pode esperar do preço no Brasil? Entrada da safra, tradicionalmente tem aquela barrigada de preço. Mas e dólar e prêmio, como é que eles devem se comportar nesse início de safra, de colheita?
Exatamente. Eu acredito que os preços vão seguir firmes no Brasil, claro, com essa oscilação negativa no período mais forte de entrada de safra e basicamente em função de prêmios, né? Mas os prêmios não estão tão desajustados aí se a gente olhar ao longo da temporada, né? Porque nós temos prêmios da ordem de 40 a 50 para março, abril. O fevereiro ele na ordem de 60 a 70, não é? Então não há uma oscilação tão negativa pela frente aí. Maio na faixa de 60, por aí 50 a 60 também. Então não há assim uma oscilação tão negativa de prêmios em função da entrada mais forte de safra em março, abril. Câmbio permanece num patamar extremamente alto, eu diria, e não só desequilibra a conta como um todo para cima, né, joga a conta para cima, como acaba afetando outros elementos, e sobretudo o custo de produção no agronegócio, mas também perpassa com reajuste de preços nos mais diversos setores da economia. Então, veja bem, câmbio, acho que a gente não tem chance sem reformas, especialmente administrativa e tributária, não vejo chance do câmbio voltar a cair de forma consistente pela frente. Ao contrário, se as despesas públicas voltarem a aumentar, se o Congresso Nacional e governo acharem por bem estender o auxílio emergencial por mais meses pela frente, isso vai ter um impacto negativo nas contas públicas muito sério. E eu temo que o câmbio possa ir antes para 6 do que cair para casa dos 5 rasos ou cair abaixo dos 5. As contas públicas vão dizer muito sobre a evolução do câmbio pela frente. E o terceiro elemento, os preços em Chicago devem se manter firmes. Eu acho muito difícil eles caírem nesta situação abaixo de 13. Acho muito difícil, mais fácil eles buscarem os 14 novamente. Mas, claro, mercado oscila e a gente pode vê-lo oscilar muito aí pela frente. Há muita sensibilidade dos preços a qualquer informação nova. Veja que essa informação hoje de aumento diário dos Estados Unidos reduziu Chicago e acabou de fechar 21, 22 pontos negativos. Ninguém duvida que amanhã possa repor os 20, 20 e poucos aí ou até mais, ou cair um pouco mais aí também, mas o fato é o seguinte, os preços ganharam muito em sensibilidade, né? Qualquer informação se torna importante, por quê? Porque elas podem repor estoques, que é o caso de aumento diário nos Estados Unidos, ou porque pode prejudicar os estoques ainda mais, como é o caso de compras eventualmente acentuadas que os chineses estão fazendo no mercado norte-americano, não é? Agora vamos ter um feriado prolongado na China nos próximos dias. Claro, vai haver uma paralisação aí de alguns dias de negócios e tudo mais, mas sabendo que eles estão apetitosos aí para voltar a comprar a qualquer momento. A questão da febre suína africana, lá o retorno em alguns pontos, parece que é algo, em princípio, que não deve afetar o mercado. Vamos ter que monitorar isso de perto, né? Mas, em princípio, esse retorno com uma cepa nova lá não é algo que deve se espalhar pelo país de forma generalizada, como aconteceu entre 2018 e 2019, que realmente aí se fez um estrago no mercado. Mas eles se recompuseram de forma muito rápida, os rebanhos foram recolocados, enfim, e a demanda está nos patamares aí que estamos vendo, e acho que deve fechar essa próxima temporada com um volume superior a 100 milhões de toneladas de importação, né?
Muito bem. Vamos então acompanhar os próximos capítulos desse mercado.
Agora,
diga, seu Camilo.
Viu, Alex?
Diga.
Só gostaria de falar mais um detalhe, você me perguntou no mercado interno.
Claro.
É, além de preços e evolução de preços, também dizer o seguinte, que o mercado anda praticamente paralisado. Claro, há uma preocupação com a evolução da soja no campo. A venda antecipada ela foi a maior da história com, a nível do Brasil, de entre 53% e 55% já comprometido de forma antecipada.
Sim.
Portanto, o produtor agora tem essa preocupação pela maturidade do mercado brasileiro em entregar essa produção e, claro, agora o foco é a evolução de campo, né? Então, há também essa preocupação nesse sentido. Acho que o mercado brasileiro tem uma maturidade suficiente para entender tudo isso. E o produtor, mais do que ninguém, é que faz esse mercado acontecer, né? Portanto, agora, apesar de preços muito atrativos, ele segura um pouco mais para ver o resultado da produção no campo, até porque tem grande parte já comprometida, né?
Muito bem. E a tendência, então, pelo que me parece, é iniciar a colheita entregando o que foi contratado e deixando para novas vendas para depois.
Eu vejo que essa é a modalidade e a tática que o produtor vai adotar pela frente. Sabendo que não há muitas razões para a corrida nas vendas, de vendas, né? Primeiro, essa preocupação em ver realmente a produção acontecer no campo, cumprir os contratos já negociados e aí, de forma cadenciada, ir trabalhando vendas pela frente.
Muito bom. Seu Camilo, muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação e volte sempre.
Valeu, meu caro Alex. Abraço a você, abraço a todos, até a próxima.
Grande abraço. Tá aí, Camilo Motter, direto lá da Granoeste, direto de Cascavel, no Paraná, analisando o mercado da soja aqui pra gente. Mercado que hoje teve uma queda expressiva lá em Chicago, devolvendo, portanto, parte dos ganhos desse início de semana, dessas últimas três sessões. Vamos aos preços, vamos ver como fecharam as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, então, você acompanha comigo o março, fechando a US$ 13,51 por bushel, 23 pontos de queda. Maio, US$ 13,50 por bushel, 23 pontos mais 25 de queda. Agosto, US$ 12,82 por bushel, 22 pontos mais 25 de baixa. E o setembro, US$ 11,83 por bushel, 21 pontos e meio de queda. Vamos aos números do milho. Milho também no vermelho, com quedas menores. Março fechou a US$ 5,33, perdendo meio ponto. Maio, US$ 5,35, queda de 0,25. Julho, US$ 5,26 por bushel, uma queda aí de 1 ponto mais 75. E o setembro, US$ 4,64 por bushel, queda de 4 pontos e meio. E para finalizar, o trigo para março, US$ 6,47 por bushel, 11 pontos de baixa. Maio, US$ 6,47, US$ 10,75 de queda. Julho, US$ 6,31, queda de 8 pontos mais 75. E o setembro, US$ 6,30 por bushel, queda de 8 pontos e meio. São os números de hoje de fechamento do mercado, números sujeitos a algumas correçõezinhas finais, mas a tendência é essa tendência negativa para os preços ao longo da sessão de hoje. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a audiência, te convido para manter-se conectados aqui conosco no Notícias Agrícolas, afinal de contas tem mais cotações, mais informações sendo preparadas para você, para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.